Não tenhais medo.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje eu quero falar com vocês uma reflexão, uma pequena reflexão. Normalmente nós temos podcasts grandes, de temas culturais, mas hoje eu quero fazer uma reflexão sobre todos os problemas que nós estamos passando. Nós estamos vendo hoje em dia várias coisas nesses períodos de quarentena e muitas dessas coisas criam pânico das pessoas e criam pânico de maneira razoável, não é? O que, que nós estamos vendo hoje em dia, né? As pessoas que acompanham notícia toda hora, né? Sobre o problema do coronavírus, né? Além da própria gripe, que as pessoas temem de pegar, nós estamos vendo a justiça soltando toda sorte de ladrão, estuprador, com justificativa que eles estão no grupo de risco. Isso assusta as pessoas. E nós estamos vendo que esses criminosos estão cometendo crimes, não estão simplesmente obedecendo a ordem da justiça, não é? O desemprego em massa, que provavelmente já deve ter afetado você que está me ouvindo, não para de ouvir relatos de pessoas que foram despedidas, né? Pessoas próximas de mim, principalmente pessoas das camadas mais baixas, certo? O poder do Estado sobre o indivíduo, nós estamos vendo como os governantes, prefeitos e outras autoridades agora acham que, em nome da saúde pública, acham que pode prender todo mundo sem nenhuma justificativa. O povo, muitas vezes, sem esperança de pegar o seu dinheiro numa lotérica federal porque está fechado, ou de poder ir para a igreja. E ainda eu escuto relatos de pessoas próximas ou de colegas que estão sofrendo toda a sorte de problemas psicológicos, né, nesse período de quarentena. Minha tia mesmo estava contando que um sujeito do prédio que ela trabalhava se suicidou. Outras pessoas me contam coisas de que o filho tem depressão, a ansiedade faz doer o peito, e etc, etc, etc. Estamos escutando muitas coisas, né, de ruim que está acontecendo. E eu queria pensar em algo diferente, né? Queria pensar que nós, aqui, nós sempre fazemos uma reflexão baseada num livro de um grande autor, mas hoje eu quero fazer reflexão sobre uma passagem bíblica, não é? De Josué e Caleb. Eu já falei sobre essa passagem no podcast, se não me engano o nome é Sem Tradição e Literatura, Nós Apenas Somos Massas de Manobra. Também teve um outro podcast que eu falei, só que eu não lembro o nome agora, né? Sempre quando eu falei, eu dei ênfases diferentes sobre essa passagem, né? Então, nesse podcast sobre literatura, eu falei sobre um aspecto mais sociológico, no outro eu falei sobre um aspecto mais psicológico, histórico, né? Hoje eu quero falar sobre um aspecto mais alegórico da situação que eles viveram, que Josué e Caleb viveram, e o que nós estamos vivendo agora. Então, só aqui dando um contexto geral da história, para quem não sabe a mínima ideia, né? Pegando um ponto de partida, acho que, em tese, todas as pessoas sabem da história, né? do povo hebreu que ficou escravo no Egito durante muito tempo. Muito tempo eles foram escravizados, até que chegou Moisés, não é? E os libertou, junto com a ajuda de Deus, enviando as pragas, não é? Então você imagina um povo que colocou, através da força divina, o próprio faraó aos seus pés e saíram daquela terra egípcia e foram em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Tiveram alguns problemas no caminho, mas acabaram chegando, não é? Só que existe um ponto muito importante Antes de entrar, eles precisavam espiar a terra, saber quais eram os inimigos e o que os esperava. Ah, e o que? Ixi, tá difícil hoje. E qual era o perigo iminente que existia ali? Pronto, ficou mais fácil. Então, o que acontece? Moisés organizou, né, e fez com que 12 espias entrassem naquela terra. 12 espias, né? Naquele momento, o povo hebreu, eles estavam no deserto e eles eram divididos em 12 tribos. Então, Moisés pegou um indivíduo de cada tribo, né, ou pelo menos o mais habilidoso na arte da espionagem, para verificar como era a terra, seus problemas, seus inimigos, etc. E foram. Dentre esses 12 homens, um de cada tribo, já que eram 12 tribos, você tinha Josué e Caleb. Depois de 40 dias, como está escrito em Números, capítulo 13, versículo 25, eles voltaram, depois de 40 dias de espionagem. Não é? E olha que interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Ou seja, né, os espias chegaram, explicou para o povo como era a terra e mostrou algum dos frutos que existia lá. E relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E o que aconteceu? 10 espias falaram para Moisés e para o povo: olha, é o seguinte, legal, a terra realmente mana leite e mel. Só que existe um problema aí. O pessoal que está lá, o exército que eles têm, a estrutura da cidade, os caras são poderosos demais. Nós não iremos vencê-los de maneira nenhuma. Isso aí acontece. Aí o Caleb, ele estava ouvindo isso. O Caleb falou: não, 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 vocês estão enganados. Olha o que o Caleb falou. Então o Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então você imagina, né? Os espias estavam criando caos entre o povo. Né, falando, não, que é impossível. Você imagina aquele povo que ficou escravo durante todo o tempo no deserto, não, na terra do Egito, caminhando num deserto, chega na terra e os espias dão essa notícia: não, já era, não adianta, filho, filhão, não adianta. É melhor você desistir, vamos embora. Impossível. Então eles começaram a criar o caos, porque notícias ruins, né, notícias de medo e pânico, criam isso. E Caleb falou: não, peraí, gente, peraí, vocês estão enganados. Nós podemos possuir a terra. Só que é o seguinte, o Caleb era a minoria. Os outros 10 era a maioria. E o que aconteceu no versículo 33? O que que os outros 10 falaram? É, 33 mesmo? Acho que eu tô viajando aqui. Não, é 31. Os outros espias falaram: Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura, e também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então o Caleb foi, né? Falou, não, a gente consegue possuir a terra aqui. Os caras falaram, não, você é louco. Não somente eles são poderosos, têm fortalezas, têm gigantes, homens assim de gigantes. Nossa, imagina, lá 2,5 metros. Então o que acontece? Não somente eles começaram a criar pânico entre as pessoas, como também eles começaram a ver muitas coisas fora da realidade. Por quê? Porque o medo faz isso. O medo ele faz com que você não venha enxergar a situação conforme ela é. Poderia ter gigantes mesmo. Mas quem disse que não tem entre o povo de Israel gigantes? O mesmo povo que colocou o imperador do Egito, o faraó, de joelhos, não poderia vencer essa batalha contra povos que estavam dominando a Terra Prometida? Entende? Eles venceram uma batalha de maneira formidável no Egito. E aí foram para uma terra que tinha povos inferiores ao Egito. Mas não, não sei o quê. Nós não conseguiremos vencer. Interessante. Interessante. E o que acontece? Eu falei de 10 espias que estavam contra, falei de Caleb e também tem o Josué. O que que o Josué responde? Responde o seguinte: E Josué, filho de Num, no versículo 6 do capítulo 14, e Josué, filho de Num, não é no 6, não. Aqui é no 7. Josué disse: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aí, o que que os espias e o povo fez ao ouvir essa mensagem de Josué? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Então, Josué fala: não, peraí, gente. Peraí. Vocês estão doidos, vocês estão malucos. Lembra lá, no Egito? Nós vencemos. Nós também podemos vencer aqui. Só que o povo já estava num pânico, os espias criaram um pânico, o um caos. Ao ponto que, quando o povo ouve notícias boas, que o povo faz? Vamos apedrejar os portadores das boas novas. Vamos apedrejar aqueles que estão realmente vendo o quadro real da situação. Vamos apedrejar aqueles que estão nos lembrando dos problemas que nós passamos e conseguimos vencer. Vamos apedrejar aqueles que estão nos dando esperança. Por quê? Porque essa situação, né? Como eles chegaram nesse estado? É o medo, não é? Fazer uma referência aqui, tem um filme, eu acho que realmente apesar de ser um filme de super-herói, ele é um filme muito bom. É um filme que eu acho que ele vai virar um clássico, pelo menos, que é do Cavaleiro Batman, né? Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. E o Coringa responde isso. Você percebe que o Coringa, ele conseguiu colocar a cidade de Gotham City em joelhos, com alguns barris de gasolina e alguns tiros, não é? E o Coringa responde essa pergunta. Ele fala: a chave do caos é o medo. Então, esses espias chegaram e colocaram medo em todo mundo. E gerou o caos. Gerou o caos total. E as pessoas que realmente estavam vendo o quadro certo da situação eram levadas como inimigos públicos número um. Não é uma certa situação que nós estamos vivendo agora? Você consegue perceber essa semelhança? Todo mundo que tenta acalmar, se você tenta ser uma pessoa sóbria e corajosa em tempos de crise, em tempos de pandemia, só faltam te dizer que você é um louco, que você está enganado. Você fala assim: não, gente, nós iremos superar. Nós já enfrentamos muitas coisas piores. Nós já conseguimos derrubar governos que. Derrubar não, tirar presidentes que jamais imaginaríamos. Já passamos por situações que nós nem saberíamos o que seria do país. E mesmo assim, continuamos em frente. Mas você fala uma coisa dessa. O pessoal já está maluco. Vai vir um apedrejamento. Então, para concluir aqui o que eu quero dizer para você que está escutando esse podcast do Oliver Talk, esse é o momento, não é? No começo do podcast eu falei quantas pessoas estão sofrendo por causa disso. Pessoas que pode estar próximas de você, elas podem estar próximas de você agora. E você tem que ser como Josué e Caleb. Sabe? Imagina o seguinte, imagine a sua vida agora. Você como o narrador da sua vida. Tá? Talvez narrador não, mas pelo menos o co-narrador da sua vida. E pense que talvez na sua frente esteja uma pessoa que ficou desempregada, que está tendo problemas psicológicos por causa dessa quarentena. Pode estar morando num bairro violento e pode estar voltando um monte de delinquente da prisão, não é? Pode estar com problemas com toda sorte de autoridade. Não pense em você agora, na tristeza que você vê, que você sente ao ver todas essas notícias. Não pense em você, pense nas outras pessoas. Sua missão é acalmá-las e colocá-las no quadro real das coisas. Não podemos chegar no ponto de que todo mundo venha apedrejar os que estão vendo o negócio certo. Isso é muito interessante. É você ser a casa firmada na rocha que o vento vem, a chuva vem, mas sua casa permanece. Então, a sua missão é essa, nesse momento: ajudar as pessoas, acalmá-las, não é? Dar esperança. Porque você veja bem, Josué e Caleb não deram uma esperança falsa. Eles sabiam que o povo tinha capacidade. Eles conheciam o histórico daquilo que eles fizeram. Eles não estavam falando algo real, não, vamos lá e vamos vencer. Não, era real, eles poderiam vencer. Tanto é que, no final, Josué e Caleb, no final da história, passam-se 40 anos, claro, eles vencem, eles conseguem entrar na Terra Prometida. Mas devido a todo aquele caos tal, eles tiveram um problema. Então, faça que nem eles. Primeira regra, não murmure. Você pode criticar quem merece ser criticado, o governador, ou não sei quem mais, não é? Mas não murmure. Não se sinta mais injustiçado do que os outros. Não se sinta a pessoa mais injustiçada do mundo. Esse foi o problema dos espias. Diferente de Josué e Caleb. Ninguém falou que seria fácil. Nenhum deles disseram assim, não, vai ser assim, tranquilo. Né? Não, mas se a gente for lá, a gente consegue vencer. Não murmure. Né? Pense que o povo ficou rodeando no deserto durante 40 anos por causa da murmuração. Talvez você realmente não acredite nessa história, não tem problema. Mas o importante é você pensar que a murmuração realmente paralisa. Você vê que as pessoas que murmuram demais não conseguem ir para frente na vida. Não é? Perceba isso. Esse é o ponto. Não é? Não pense em você agora. Não pense que você é o mais injustiçado para sair murmurando. Pense que você agora tem o privilégio de servir as pessoas, de poder ajudá-las na hora mais escura, de poder ser alguém firme enquanto o mundo está desabando. É isso que elas precisam. Não é? Óbvio que nas suas devidas proporções, talvez ninguém venha te apedrejar. Eu espero que não, isso nunca acontece nos nossos dias, né? Isso é óbvio. Mas assim, eu percebo que tem pessoas que realmente estão precisando e talvez você esteja do lado dela agora, da sua família, amigos, colegas. E o cara perdeu o emprego, e papai de família perdeu o emprego, dói fisicamente. Dói. Não é? Talvez você possa ser essa pessoa que. Meu, calma aí. Vamos colocar o quadro real na situação. Né? Existem exageros, existem problemas. Mas a gente vai passar por essa. Você vai, com certeza, você vai ter criatividade para pensar em algo bom. Ok, meus queridos, nós precisamos de um antídoto para o caos. Então não se esqueça de ouvir os podcasts sobre Jordan Peterson. Não, essa foi minha pequena reflexão nessa madrugada, exatamente às 3h14 da manhã. Eu quero dizer uma outra coisa também. Eu fico muito agradecido por vocês estarem comparecendo. Vocês, 10 pessoas, né? 10, 15 pessoas comparecendo na nossa live. Teremos live hoje, quinta-feira, às 10 horas. Né? E no resto da semana também. Da quinta a domingo, sempre às 10. Alguém disse alguma vez que tava com. Achava assim, pô, uma pena, né? O canal do YouTube não ser tão grande em live, né? Quero responder o seguinte: fico muito feliz, né, por esse comentário. Acho que foi um comentário carinhoso, né? No sentido que, pô, deveria ser maior. Mas é o seguinte também, né? Estamos tendo um crescimento consistente, graças a Deus. Não é? Às vezes, quando você dá aquele crescimento, sabe, aquele surto, de repente, estava lá com 50 inscritos, sobe para 500 mil do nada, o cara fica feliz, mas depois, 500 mil inscritos e só 10 pessoas assistem um vídeo. Então, estamos tendo um crescimento sustentável, bom. Normalmente aparece entre 10 a 15 pessoas na live, no YouTube. Eu acho ótimo, porque dá para responder todas as perguntas. Eu começo a aumentar. Outro dia eu vi um vídeo lá no canal da Paula Marisa, 5 mil pessoas, aí você não consegue ver pergunta. Acho legal, tava trocando uma boa ideia. Então, nós falaremos sobre liberdade e segurança. Quinta-feira, hoje, né? É hoje, às 10 horas, né? Quem tiver coragem para participar, que é muito tarde, né? Você pode estar dormindo, participe, né? E não esqueça de também entrar na loja do Romanini, certo, pessoal? Eu espero que vocês possam, principalmente você que está me ouvindo, possa entender que nós lemos livros, nós queremos mais cultura, mas também nós precisamos agir. As pessoas precisam de nós. Vamos parar de pensar em nós um pouco, em nossos problemas. As pessoas precisam. Alguém precisa de você agora. Correto? Então, muito obrigado, um forte abraço e até amanhã.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.